Olá, esse é o podcast Rotatórias PC, onde eu, Daniele Vasco, trago alguns temas que atravessam a formação em psicologia na Amazônia, no Brasil e no mundo. Itinerários de pesquisa, buracos de coelhos, rainhas de copas e outras maravilhas. É o último episódio da segunda temporada do Rotatórias PC, que, inspirado na obra Alice no País das Maravilhas e contando com a participação de duas jovens pesquisadoras, traz uma visão geral do processo de coleta de dados em uma pesquisa em psicologia. Vamos juntas? Vocês lembram como começa a história de Alice no País das Maravilhas? Enquanto ouve uma história, ela avista um coelho que segue apressado após olhar seu relógio. Curiosa, vai atrás do coelho, cai um buraco, e ali naquele espaço entre o seu quarto e o outro lado de uma porta misteriosa, ela por algum momento experimenta ficar grande, ficar pequena e tentar alcançar uma chave para abrir a porta. Eu sempre lembro essa passagem do livro quando vejo o momento em que jovens pesquisadores e pesquisadoras dão seus primeiros passos. Aquele mundo conhecido e seus modos de entendê-lo precisam ficar um pouquinho para trás. E é preciso mudar muitas vezes para conseguir abrir novas portas e aproximar-se de novos cenários e personagens, por vezes criaturas tão estranhas que pouco a pouco se revelam, não se alguma espécie de entorpecimento. Eu lembrei também desse livro quando o professor Caio Maximino, há alguns dias, o Caio é da Faculdade de Psicologia da Universidade do Sul e Sudeste do Pará, então alguns dias ele apresentou a pesquisa Covid-19, isolamento social e sofrimento psíquico, fatores mediadores, para a turma do quarto período de psicologia da Universidade Federal do Tocantins. Ele fez essa discussão na disciplina de pesquisa em psicologia 2. O Caio situou como os itinerários da pesquisa que desenvolveu tiveram como ponto de partida seu percurso, pesquisando, estudando o tema da ansiedade e também suas inquietações e reflexões no início do isolamento físico no contexto da pandemia da Covid-19 e seus efeitos do ponto de vista da saúde mental e da solidão. Então, a pesquisa objetivou investigar o impacto do isolamento, o efeito mediador de fatores intrapsíquicos e a identificação de repertórios de sentido e significado atribuído ao isolamento. A pesquisa foi coordenada por ele e pelo professor Normando Viana, e contou com a participação das alunas de psicologia Milena Ribeiro, Raíssa Mendonça e a Thalita Barroso. A Thalita contou um pouquinho como é que foi a organização desse processo de trabalho.
Começamos, de fato, a parte prática com a divulgação extensiva nos mais diversos meios e redes que estávamos inseridos virtualmente. Quando alcançamos uma quantidade significativa de respostas, começamos a organizar os dados. Da parte quali, eu e Raíssa com a supervisão de Normando. Da parte quant, Milena com a supervisão de Caio. E posteriormente partimos para o tratamento e análise de dados, com a mesma forma de trabalho, divisão de tarefas. Após as tarefas executadas, sempre compartilhávamos com os demais integrantes da pesquisa para ajustes e complementações.
A parte quantitativa que a Thalita se refere foi feita com um questionário online baseado em escalas que medem aspectos como o grau de sofrimento. Já a parte qualitativa foi feita na segunda etapa da pesquisa, a partir de uma tarefa cognitiva de escrita livre. Aqui é importante lembrar que essas duas etapas estão intimamente ligadas aos objetivos. Na história da Alice, há uma passagem muito conhecida em que ela pergunta para o gato sorridente onde fica a saída. E ele diz que depende de onde ela quer ir. Olha que interessante. Perguntamos por saídas porque pressupomos um caminho no qual há uma entrada e uma saída. No entanto, nesse mundo que Alice entrou, há múltiplas entradas e múltiplas saídas. Então, de que adianta buscar uma se não se sabe para onde deseja ir? Na pesquisa, os lugares onde queremos chegar são nossos objetivos e os itinerários que iremos percorrer fazem parte da nossa metodologia. E como Alice, seguimos buscando chaves, ferramentas e criaturas que nos auxiliem. Na pesquisa COVID-19, isolamento social e sofrimento psíquico, um questionário online e a escrita livre, a partir da formulação, escreva o que vem à sua cabeça quando pensa em isolamento, foram os instrumentos escolhidos para levantar as informações sobre os aspectos sociodemográficos dos participantes e também questões sobre hábitos de isolamento social. Foram utilizadas também escalas para quantificar sintomas de transtornos mentais, sensações e cognições de ansiedade associadas a doenças e sintomas, sentimentos de solidão e isolamento, sentimentos e cognições de aprisionamento interno e externo. E também foram utilizados inventários para identificar as principais estratégias de enfrentamento do estresse utilizadas e fontes de informação sobre a Covid. O uso desses instrumentos permitiu coleta sistemática dos dados, medindo quantitativamente fenômenos como o grau de sofrimento. Lembramos que os questionários, como instrumentos de coleta de dados, permitem abordar grandes números de participantes em um espaço de tempo relativamente curto, ou menor do que seria se fossem utilizadas entrevistas para a mesma quantidade, mesmo número de participantes. Mas para construir esses instrumentos, para construir os questionários, é necessário traduzir os objetivos da pesquisa e suas perguntas devem ser formuladas com linguagem clara e objetiva. Falando em linguagem, o Humpty Dumpty, que é aquele ovo com rosto, pernas e braços, diz em um momento para Alice: quando uso uma palavra, ela significa exatamente aquilo que eu quero que ela signifique, nem mais nem menos. Daí a menina faz uma ponderação. A questão é saber se o senhor pode fazer as palavras dizerem coisas diferentes. E ele responde: a questão é saber quem vai mandar, só isto. Na pesquisa, quem vai mandar, entre aspas, ou dizer o que as coisas significam, é o referencial teórico que utilizamos. As palavras, então, se tornam conceitos que dizem um determinado conjunto de coisas. Na pesquisa que a gente está falando aqui, da COVID e sofrimento psíquico, o que não foi dito a partir dos questionários, escalas e inventários pôde encontrar espaço na segunda etapa da pesquisa, na escrita livre. Da forma como eu estou entendendo aqui, compreendendo e conversando com vocês, então essa escrita livre foi a parte na pesquisa das coisas diferentes, como dizia, a Alice. Então, escolhidos os instrumentos, o tipo de instrumento construído, aclarada aí a linguagem, as linguagens, vem um passo posterior que é muito importante. Como aplicá-los? E no caso da pesquisa sobre Covid e sofrimento psíquico, como aplicar os questionários em um momento de isolamento físico? A Thalita Barroso falou um pouquinho sobre isso.
Nessa pesquisa em específico, para além do aprendizado de conteúdo e as boas surpresas que toda pesquisa singularmente nos proporciona relativa ao campo, o grande enriquecimento foi fazer uma pesquisa de forma totalmente remota, incluindo a divulgação. Já adianto a vocês que a divulgação para o público-alvo sempre gera certa dificuldade. Responder uma pesquisa é uma ação voluntária e às vezes você vai pessoalmente, chega em uma sala, deixa um questionário ou fala do seu questionário virtual. Faz toda a divulgação e o público, dali a meia hora, esqueceu, por conta de suas simultâneas atividades. Virtualmente não é diferente. Então, alcançar o número de respondentes que se faz necessário costuma ser um tanto quanto trabalhoso. E quando estamos longe desse convívio pessoal, e isso se torna uma barreira a ser quebrada. A estratégia que eu pessoalmente mais usava para alcançar o público nas divulgações era a de horários, onde eu sabia que as minhas publicações alcançavam picos de visualizações nas redes sociais. Legendas e imagens convidativas também são grandes aliados para não sermos esquecidos alguns minutos ou publicações depois.
Como diria o gato sorridente, se andar o suficiente chegará a algum lugar. A Thalita dá essa ideia de como foi preciso andar, caminhar e também de como foi a caminhada, não é? Para alcançar esse número de 440 participantes na primeira etapa da pesquisa. Ela também nos deu pistas importantes de como trabalhar com os questionários online. E falando em chegar a algum lugar e também chegando ao fim do episódio de hoje, a Raíssa Mendonça também fala um pouquinho dos lugares que ela pôde chegar participando dessa pesquisa.
Aprendizado que eu pude tirar da pesquisa que nós fizemos foi que nós pudemos perceber, eu pude perceber, as formas como a pandemia e o isolamento afetaram os indivíduos e em graus diversos e nas diferentes esferas das suas vidas. E além disso, pude me identificar com alguns sentimentos e com algumas situações descritas. Então, eu acredito que esse tenha sido um dos principais pontos de aprendizado desse estudo que nós fizemos, né? Além disso, o fato de poder produzir ciência em um período que está sendo tão difícil.
E se a lagarta azul perguntasse à Raíssa quem ela é agora, será que diria que produzir conhecimento, pensar sobre a pandemia de outros modos, fez com que ela mudasse muitas vezes? A pesquisa no contexto da pandemia, assim como cenários e personagens de Carol, é atravessada de imprevisibilidades, estranhezas e maravilhas. A Thalita, Raíssa, Caio, Normando, Milena e tantos outros pesquisadores e pesquisadoras que insistem em fazer ciência nesse país não temeram a rainha de copas ameaçando cortar cabeças de seus súditos como maneira de resolver todo e qualquer problema. Eu gosto de pensar a pesquisa desse modo e espero que você tenha experimentado um pouquinho desse gosto inquietante e mágico de questionar e transformar o mundo e não temê-lo. Esse foi o quarto episódio da segunda temporada do podcast Rotatórias PC, que abordou o tema da coleta de dados no processo de pesquisa em psicologia. Nós ficamos por aqui desejando que as inquietações que movem as pesquisas em psicologia sigam circulando. O Rotatórias PC foi idealizado e produzido por mim, Daniele Vasco. A música de abertura do Strobo chama-se Radioativo. As outras duas canções são da trilha sonora do filme Alice no País das Maravilhas, de Tim Burton. E agradecemos imensamente a Raíssa e Thalita, duas jovens estudantes, pesquisadoras brilhantes da psicologia da Unifespa. Tchau, tchau.